Bem-vindos ao BDS After Show. Eu sou a Marcela e toda semana a gente fala sobre a primeira temporada de Drag Race Brasil.
E eu sou o Tom e hoje a gente vai falar tudo que rolou no quarto episódio de Drag Race Brasil, onde as queens tiveram um desafio de design e elas usaram aí materiais exóticos para fazerem a sua própria versão de sereias.
I've made my decision. Bring back my girls.
E aí, Marcelo, o que achamos do episódio no geral? Muita gente falando que a temporada acabou de começar, né? Que foi o primeiro episódio.
Exatamente. Eu acho que foi um bom nível, né? Eu gostei da edição. Eu acho que a edição realmente ficou mais firme, digamos assim, nesse episódio, né? Teve uma transição um pouco em relação aos dois primeiros, né? No terceiro deu uma melhorada. E eu acho que nesse melhorou. E também, né, ajuda que eu acho que as queens foram muito bem, no geral, nesse desafio. E, né, um lip sync que as pessoas gostaram muito e eu concordo, foi muito bom.
Também, gostei. Finalmente deu uma acordada ali. Enfim, eu queria começar falando sobre o comecinho do episódio, onde a gente tem a repercussão aí da eliminação passada. Então, deu a entender que as queens... Assim, a grande maioria concordou que a Tristan não deveria ter saído. Foi o que eu entendi. E até a Shannon citou, ela falou, olha, não tinha como ajudar mesmo, porque ela meio que desistiu do lip sync. E eu fiquei pensando, será que se a Tristan tivesse tentado, ela teria chance de ter continuado? O que você achou?
Eu acho que sim. Porque pelo que eu percebi, ela era muito respeitada no meio, né? Tanto que as queens estavam meio que torcendo, digamos assim, pra ela. Né, como a própria Shannon mencionou. E eu acho que teria essa possibilidade se a Tristan tentasse. Né? Porque a Dala, sei lá, cara... eu acho que ela tá apagadinha. Ela tá apagadinha também.
Infelizmente tava.
E aí eu acho que se a Tristan tivesse, sabe, tentando mais, eu acho que a produção teria deixado ela mais, sim, ali na competição. Então, eu concordo. E uma coisa que eu percebi, já percebe-se aí, mas também depois tem no mini desafio, no mini challenge, que as queens não estão levando muito a sério a Dallas, né?
Não tão, era isso que eu ia falar. A Dallas tá meio com o filme queimado, né? E hoje ficou... Hoje não, no episódio dessa semana ficou muito mais claro. E eles sempre colocam esse tipo de coisa em reality pra dar uma esquentada, essa coisa de apontar dedo, assim, pra gente entender. E acho que só veio confirmar o que a gente já imaginava por conta da eliminação e por conta de vários outros fatores que têm acontecido aí na competição, né?
Exatamente. E isso daí, se a Queen... Não sei quanto tempo que a Dallas vai ficar na competição, mas, assim, se as competidoras veem que ela tem pontos fracos, mesmo que ela continue, se ela não mostrar nada muito especial, vai continuar assim, entendeu? Vai continuar essa fricção, né? Essa faísca aí saindo aí.
Eu acho que a Dallas acabou... Acho que tá cada vez ficando mais claro. A gente vai comentar um pouco mais sobre a performance individual de cada uma aí no decorrer desse episódio, mas acho que tá ficando mais claro quem tem mais talento, quem tá pra chegar mais de longe. A gente já falou no episódio passado que a Helena Maldita tá se destacando aí. Acho que ela chegou mais, assim, entre aspas, né, humilde, e agora tá mostrando pra que veio, né, a própria Shannon, a própria Organza, enfim, a gente vê as que estão se destacando. Mas fora esse drama todo, o episódio começou com um mini challenge, que é o clássico aí de RuPaul's Drag Race, né, que é o da biblioteca. A biblioteca estava aberta, elas foram fazer as leituras. Eu fiquei muito desapontado, de que eu fiquei com uma grande expectativa, mas daí quando as piadas de fato deveriam ser contadas, eu acho que faltou muito, muito. Nossa. Faltou basicamente 90% ali, acho que entregado 10%, faltou 90%.
Teve umas piadas, nossa senhora, teve uma que foi falar, até a Greg falou assim, cri cri, cri cri, quando a apresentadora do programa tem que ter uma reação de que, putz, ninguém achou graça, pra fazer alguma coisa engraçada daquele momento, não ficou legal, né?
É, as coisas. É muito difícil fazer comédia. Eu entendo, assim, porque eu sou péssimo, eu nunca conseguiria fazer comédia, fazer stand-up, a não ser que eu estudasse muito, pegasse uma piada pronta ali para tentar. Mas um dos ossos do ofício, né? Não tem como escapar.
Agora, tem uma coisa que eu achei engraçado, apesar de não ter tantas piadas boas, foi que, primeiro, as queens estavam dando, né, respostas, assim, tipo, uma tava fazendo a leitura, a outra, às vezes, dava uma resposta, assim, na lata, ou outra que tava ali no meio dava a resposta na lata também. Então, uma que ficou na minha cabeça foi, se não me engano, foi a Melusine, que falou pra Dallas que ela era muito branca, né? E aí, a Organza falou: "Mas Serena, você também é branca."
Ela fala, não, mas ela é mais.
Aí na hora que o Organza reagiu,
Eu
que eu lembrei do
acho que o
meme.
mini challenge serviu muito mais como tipo uma espécie de jogo da discórdia do que como stand-up, como comédia, propriamente dita, né?
Exatamente. Foi meio isso, né? E eu não, eu acho que elas não falam para todas, né? Eu não sei. Ou pelo menos, quer dizer, a edição deu a parecer que estavam mais pegando no pé da Dallas. Não sei se elas só podiam escolher duas ou três, ou se elas tinham que fazer uma leitura de cada uma. Entendeu? Porque obviamente praticava de mostrar todo mundo, né?
Eles dão a impressão de que elas podem escolher, né? Que elas escolhem o óculos e escolhem quem elas
Exato.
querem ler ali e falar.
É porque, tipo assim, porque depende, por exemplo, pelo que eu me lembre, no caso do All Stars 8, por exemplo, elas estavam fazendo de todo mundo. Só mostravam de algumas, elas faziam de só faziam de todo mundo e mostravam só de algumas. E aí, né, até elas comentaram depois, mas esse aí do Brasil, não sei, porque tinha muito participante, né? E aí eu não sei.
E teoricamente eles deveriam editar para colocar as melhores, né? Se eles editaram e aquelas piadas que a gente viu foram as melhores, é porque o
Nossa.
negócio foi muito ruim.
Foi tenebroso, então, meu Deus do céu.
É, foi péssimo, péssimo. Foi muito ruim
Ai, ai.
mesmo. Mas assim, para a primeira vez a gente viu, entendeu. Agora acho que sirva de ânimo aí para as queens que vão entrar na segunda temporada, caso exista, o que eu espero muito que tenha, que evoluam aí uma coisa do caso, perdão, que evoluam aí esse caso, essa parte aí do programa que é um clássico, né? Que ainda tem
Exatamente.
muito para melhorar. Eu ia falar uma coisa que eu percebi ali quando a Greg estava falando com as queens. Elas tiveram ali a parte do mini challenge. Quando elas falaram, leram e tal. Daí, antes de ir para o maxi challenge, perdão, para o desafio maior, a Greg saiu. E daí, logo na cena seguinte, a gente vê a Greg voltando. Eu fiquei meio confuso. Eu falei, ela saiu? Será que foi fazer um break? E de repente, assim, quando estavam gravando, ficaram ali um tempo preparando e depois ela voltou. Para quem assistiu tudo junto, que a gente viu editado, eu achei meio estranho aquela coisa dela sair e voltar. Porque podia ter falado ali já na hora, né? Não sei como é que funciona esse câmbio de gravação. Mas eu fiquei um pouco confuso com essa parte.
Verdade, eu não tinha reparado nisso, mas realmente se rolou isso, foi um errinho aí de talvez de continuidade um pouco, né? Nesse
Achei que
aspecto.
faltou continuidade. E eu ia até perguntar uma coisa, Marcela, não num debate, vai, mas uma curiosidade para você que assistiu mais RuPaul's Drag Race aí, que já tá um pouco mais familiarizada com a franquia. Eu nunca entendi de fato por que que tem aquele início. Tem sempre as queens estão ali reunidas, daí eles veem na televisão lá a Greg, né, montada. E daí logo em seguida a Greg aparece desmontada. Eu nunca entendi muito esse começo do programa.
Agora que você falou, cara, tipo, no México isso acontece também. E tipo, no México são duas apresentadoras. Aí é engraçado porque mostra uma falando, aí depois chega a outra desmontada. Ou às vezes não desmontada, porque a Valentina não tá desmontada sempre. É engraçado. Eu não sei por que que fazem isso.
Eu
Porque
nunca
eu, tipo
entendi essa
assim,
parte do programa, na
a
verdade.
Ru sempre fez isso e talvez, porque normalmente, se você reparar, normalmente ela mostra no vídeo ela montada e depois, quando ela aparece na workroom, ela tá desmontada. Então, eu acho que é para ter esse contraste. Mas isso é suposição minha, tá? Porque é uma coisa que a gente tá tão acostumado a ver, pelo menos a Rue fazendo isso direto, que a gente nem, às vezes nem questiona. E é
É,
engraçado.
exatamente, os programas sempre foi assim, né? Porque eu tô assistindo agora, tô fazendo minha lição de casa, tá? Tô botando o RuPaul's Drag Race em dia, tô assistindo a terceira temporada, que foi uma das que eu pulei, por algum motivo. E também acontece a mesma coisa, mas o que você falou faz sentido. Acho que a RuPaul colocou isso pra ficar essa coisa do contraste mesmo. Tipo, a gente sempre vê as queens montadas e aquele começo ali é uma parte que a gente vê tanto as participantes quanto a própria RuPaul ali no natural, né? Sem se montar, sem maquiagem, sem nada.
Exatamente, exatamente.
É, entendi.
E, bem, a Bettina venceu, né? Bettina Polaroid, né?
Cinco
Nossa,
mil reais
5
por
mil
fazer
reais.
piadas básicas ali, o mínimo também.
É, e tipo, ela tinha falado, ah, porque realmente, né, a Bettina ficou no bottom 2 episódios seguidos, ou dois lip-syncs seguidos, digamos assim, né? Apesar de ela não ter feito lip-sync nesse segundo episódio, no terceiro episódio, né? O segundo episódio de eliminação. E ela tá, assim, percebeu que ela tá, né, precisando dar uma subida, né? Aí ela fala, ah, eu ganhei esse desafio, já ajuda, um desafio clássico. Claro que não foi realmente um desafio que, olha, todo mundo foi bem, mas ter um win aí já é bom, né? Assim, pra dar uma. Subir a moral dela um pouco, né? E então eu achei legal dela ter vencido esse desafio.
É, eu acho que é dela. Eu de fato ri com algumas coisas que a Bettina falou. A Aquarela também soltou umas ali que acho que
Sim.
serviram, mas foi muito pouco, né? Foi realmente o mínimo. Falando sobre depois aí do mini challenge, a gente vê que a Bettina ganhou e elas vão descobrir o que elas precisam fazer pro Maxi Challenge. Tem a parte onde a gente vê, coincidência ou não, como eu falei, eu tô vendo a terceira temporada, e tem um desafio igual. Só que no RuPaul's Drag Race eles têm um mini challenge, que é do mesmo esquema. Tem as coisas ali de praia, ali, relacionadas ao mar, e elas têm que pegar o que elas conseguirem e montar um look. Elas fazem 10 minutinhos lá no programa original, e esse transformado no Maxi Challenge, e colocou toda a produção ali, de focando mais em boias, né? A Ruby Ocean, eu achei que ela já começou colocando pressão nela também, assim como a Tristan já tinha feito lá no comecinho. E elas pareciam ser o destaque, né? Tanto a Ruby, que já colocou a pressão em cima dela, a Melusine, que falou que já sabia o que ia fazer, e a Helena Maldita, que falou que era figurinista e tal. Então já começou aí com expectativa muito alta, eu achei.
É, pois é, a própria Ruby ela falou, poxa, eu já ganhei 5 competições, não sei o quê. Aí eu tava assim, amigo, mulher, calma,
Fica
calma.
quieta, fica quieta, né? Daquele jeito.
É, pois é. Assim, ela não foi tão mal, né? No fim das contas, mas sei lá, né? É, mas depois a gente comenta um pouquinho mais sobre isso. E realmente eu achei que elas se pressionaram muito. Eu achava que, por exemplo, a Melusine, ela ia muito melhor. Mas acabou que foi por um caminho completamente inverso, né? Inclusive o resultado final do episódio, né? Então, esse tipo de challenge é muito difícil. Esse, eu acho que é um dos desafios que eu fico mais impressionada com qualquer coisa que elas consigam fazer. Porque, imagina, primeiro lugar, você tem, é um desafio de design, então, tipo, elas têm que fazer a roupa dali, né, naquele tempo, né, do episódio, né, de gravação do episódio. Então, isso já acho muito impressionante. E depois, né, tipo, imagina, desenhar, montar a roupa, mesmo que você tenha alguma ajuda, pô, eu acho super difícil, né, você deixar prontinha e usando materiais totalmente inusitados ainda por cima, né? Nesse caso aí, usando um monte
Difícil
de
de
coisa
lidar.
de boia, sabe? É difícil, né? Tem que entrar no tema também, né? Que no caso era de sereia. Então, nossa, eu só de ver ali eu fico, caraca, gente. Eu ficaria que nem a Shannon, que, né? Ela não falou claramente a princípio, mas ela disse, pois é, gente, fudeu. Não tá.
É, não, e falando na Shannon, eu não sei se. Não sei se eu perdi, será que eu cochilei assistindo? Duvido, porque eu gosto dos episódios, estava assistindo ali tranquilo. Mas a Greg foi falando com cada uma delas e ela falou, começou ali falando com a, se não me engano, a Helena Maldito foi a primeira, depois a Nasa, a Aquarela, a Miranda Lebrão, a Melusine, a Dallas. Eu não lembro dela ter conversado ali face to face ali com a Organza e com a Shannon na workroom.
Na
ela
verdade.
Pulou mesmo?
Você eu acho não... que pularam na edição, com certeza. É, eu não tô lembrando, não.
Fiquei confuso ali, não entendi porque as queens não estavam ali, as duas gatas ali ficaram de fora. Não entendi exatamente o
que. Na verdade, o que acontece? Provavelmente escolheram na edição de não mostrar elas. Ainda mais quando tem muita participante ainda. Tipo, tem quantas já? Acho que tem 10, né? Se não me engano. Então, aí eles. Tipo, todas elas falaram com a Greg, com certeza, tá? Só que, tipo, como no final das contas elas ficaram safe. E, tipo, elas já tinham ido bem em outros episódios, aí escolheram
faz sentido,
por não focar nela.
Deram destaque pras que iam dar mais o que falar lá até o final do episódio, que talvez estariam no bottom, faz sentido.
Exatamente, aí normalmente é assim, por otimização de tempo. Até porque eu tava assistindo o episódio e eu notei que, tipo, na hora que chegou na passarela, ainda faltava muito tempo de episódio.
Uhum, foi
eu tava até
muito
assim,
mesmo.
Gente, falta muito tempo.
Foi tipo 20 minutinhos ali fazendo tudo, mini challenge e as conversas e tal. E o resto, 45 minutos ou tanto, foi tudo pro resto, procurando os comentários e tal.
Exatamente, esse episódio deu pra ver que, assim, você observa ali no player, né? Foi dedicado um tempo maior, assim, pra mostrar. A runway, pra mostrar os comentários, pra mostrar elas interagindo ali no Untucked, né? Ali no, nos bastidores, né? Então foi assim, deu pra respirar mais essa parte também. Até que fluiu bem, eu acho, o episódio.
E essa aí é outra parte que eu também às vezes me questiono, tá? Só pra deixar registrado aqui, porque eles falam assim, no original também é a mesma coisa, elas vão ali pra... No RuPaul's Interior Illusions Lounge, né?
Uhum.
Elas vão lá fazer o Untucked e vão ficar esperando. Mas não tem Untucked, elas continuam montadas até o final. Elas voltam pro palco montadas do mesmo jeito.
Então. Isso daí, o Untucked, se não me engano, começou na segunda temporada do americano. Segunda ou terceira temporada, não tô com certeza.
Ah, mas você tá falando do programa Untucked, né? Eu tô falando só do fato de citar mesmo o Untucked, porque ela quer dizer que elas vão desacuendar, né? Vão tirar a roupa. É isso que eu entendo.
Mas aí eles fazem num sentido mais, digamos assim...
Figurado.
Metafórico. Vai. Figurado, isso, exatamente.
Muitas
não é
metáforas aí nesse formato de programa, então, né?
Exatamente. Porque elas estão mais relaxadas já... Fizeram a parte mais difícil daquela rodada, digamos assim. Aí elas estão lá, e no ano americano acabam bebendo. Acho que aqui nem tanto, né? Não tem isso, né? Porque na época, principalmente mais antigamente, tinha patrocínio. Hoje em dia, às vezes, até tem também, né? Mas no Brasil não tem, eu acho, né? Nessa parte.
Não.
Dá não, hein? Tipo, não mostra de bebendo. Porque, né, bota álcool aí que é chance de ter brigas homéricas, nossa.
É pra gerar
inclusive, eu acho que nessa terceira temporada tem umas brigas boas no Untucked.
Tem.
Fica atento.
Ah, tem. Eu não vejo Untucked, mas é porque é muito tempo, né, enfim.
Pô, pois é. Não, mas eu lembro que me falaram quando eu comecei a maratonar pra assistir o Untucked. Aí, tipo,
eu gosto
eu
mais da competição
fazendo.
Mesmo do que do barraco, assim, no caso de RuPaul, né?
Ah, entendi. É, assim, às vezes eles até mostram o que aconteceu no Untucked no principal. Se, tipo, teve uma briga muito grande, se não me engano, mostram. Mas nessas edições, assim, internacionais, né, eles não fazem um episódio separado. Aí eles botam no meio do episódio mesmo, até por isso que fica um pouquinho longo, assim, digamos assim. Pra incluir tudo ali, né? E até...
Inclusive, teve bastante nesse episódio. Acho que uma das coisas foi estender o período de conversa que elas estão lá de volta pra workroom ali. Achei que teve mais tempo de conversa, de especulação e de treta.
É porque assim, então... Muita gente assiste também pela treta, né?
Uhum. Sim, com certeza.
Então, acaba que eles focam, né, nisso também, né? E deu pra ver que realmente teve algumas tretinhas, teve alguma... Não teve tretas grandes, mas teve umas faíscas saindo ali. E aí eu acho que eles quiseram focar nisso.
Que podem rodar alguma coisa no futuro. Eu ia falar que quem abriu o coração esse episódio foi a Bettina Polaroid também. Que ali depois dessa parte aí de falar sobre. Teve o mini challenge, teve a competição, enfim. Falou sobre a importância do marido dela, de ela ter ajudado na preparação, dessa coisa da autoconfiança e tal. Eu fiquei um pouco surpreso porque ela demonstra muita confiança, né? E de falar que
Demonstra.
foi difícil para entrar. E outra coisa, quando ela tava dando ali meio que contando a história, eu percebi que não só nesse momento, mas em outro momento do episódio, ali no finalzinho, a Organza, apesar de ser muito cheiduda, de gostar de, assim, de provocar as queens e tal, ela tá sempre ali do lado, tá? Para abraçar quem precisa de um colo, assim. Então a Organza tem um lado sensível também que a gente vê por esses VTs, né?
Tem sim. É porque, né, eles não mostram tanto, mas se você fica observando ali a Organza, você vê que ela tá apoiando as outras queens, sabe? E ela também é amiga da Bettina, né? Ela se conhece há muito tempo, então eu acho bem legal aí ela dando esse apoio. É, a Miranda falou também, né, que ela já foi militar, ela foi da Marinha. Eu
Teve
fiquei.
essa parte, eu também teve esse close aí do da Marinho, eu também não tava
Eu
esperando, fiquei surpreso.
achei legal.
E pareceu que o desenho que ela tinha feito para o vestido pareceu tão técnico assim, então eu achei que ela era tipo um engenheira, alguma coisa assim, nesse sentido que o desenho que tava ali para o vestido que ela tava não parecia uma coisa mais técnica assim, não parecia uma coisa de design que nem ali a Helena Maldita ou a própria Rubi, a Rubi é estilista, né? Então ela tem aquele
Não.
traço específico de quem fez
Sim.
moda, de quem tá envolvido, né? O da
Não.
Miranda já tava um pouco mais diferente.
É verdade, verdade. Traçava realmente, né? Ficava, falou que não estava muito definido, que não mostrava muito ideia dela, que ela tinha pensado na cabeça dela.
É, e antes da gente falar da Runaway, fazendo o nosso intervalinho aqui, você já segue a gente nas redes sociais? Como é que faz para seguir a gente por lá, Marcela?
Então, a gente tem conta em várias redes sociais. Então, se vocês usam o Instagram e o Threads também, né? Nós estamos lá com a arroba Banco de Séries Oficial. Já no nosso querido Twitter, né? Me recuso a chamar de X. Nós estamos na arroba BDS News Oficial. E no Telegram nós temos um canal com as principais notícias do mundo das séries, dos realities. Além, né, de um fórum onde vocês podem interagir com vários fãs que discutem tudo o que está acontecendo na TV, nos streamings, no cinema também. Então é só buscar lá por BDS News Oficial R.
Boa. E falando agora sobre a nossa Runaway, que já puxa um pouco do que você falou aí da Miranda, que a Miranda tava com uma ideia que eu fiquei, animou, assim, que ela falou, ah, eu vou mudar a textura disso aqui. Fiquei muito ansioso por esse episódio, porque como você falou aí no começo, é uma coisa difícil de lidar, essa coisa de boia, plástico. Eu não consegui imaginar como eles iam conseguir costurar, moldar, principalmente. Então aí a gente meio que tem. Essa expectativa, né? Mas antes eles falam ali do convidado do dia, que é o Rafael Domareschi, que eu não lembrava dele de jeito nenhum antes do episódio começar, mas fiquei feliz porque ele foi um dos que mais serviu no The Circle Brasil. Não sei se você assistiu, eu assisti, e a participação dele foi icônica lá.
Ai, legal. Eu não tinha assistido ele no The Circle, então. Eu não sabia que ele tinha participado. Legal. E eu acho que ele deu. Ele opinou bastante, né? Não ficou um jurado perdido ou um jurado tentando exatamente lacrar, né? Que nem o Google Gloss, por exemplo. E eu gostei dos comentários dele. Apesar de algumas coisas, eu não sei se, talvez o que ele falou pra Helena. Se necessitava tanto assim, né? Porque até porque ele não tá muito bem na competição. Mas, né, ele chegou ali naquele episódio, né? Então, talvez não sabendo o contexto, né? Ele pensou naquele momento.
É, já foi um pouco. Acho que ficou um pouquinho ali. É, acho que as pessoas também estavam esperando muita coisa dele e de repente não teve quanto. Não entregou tanto quanto a gente esperava. Mas a primeira a entrar na passarela, subir na passarela foi a Ruby Ocean, que ela tava com aquele look rosado ali. Eu achei que tava parecendo um pouco com aquele. Não tô falando mal, tá? Mas me lembrando daqueles peixes do Bob Esponja ou do Sítio do Pica-Pau Amarelo, que eles têm aquele. Aquela coisa assim ao redor, assim, tipo uma crista, vai ao redor ali.
Mas era isso
E
mesmo. Eu acho que ela, a
era
intenção
essa a
era de uma
ideia, né?
crista, era essa uma ideia. Só que
Mas
aquela
era de uma
coisa.
sereia com crista, é isso?
Então, né? Ela fugiu um pouco do tema, né? Assim, nesse aspecto. Tanto que
Porque o
foi
tema não era um
comentado.
peixe, né?
É, ficou meio estranho, né? Eu penso, mar, peixe, sereia, deve ter pensado assim, né? Aí fez assim. Tinha uma coisa me incomodando, eu acho que era a crista.
É, ficou
Mas
uma
eu
coisa
consegui
meio
pensar.
caricata, assim.
Ficou tão. Eu não achei tão bom assim, né? Mas não é. Não ficou ruim, entendeu? Teve piores, então.
É, ia falar aqui de uma referência, mas eu ia entregar muito a minha idade, que é os peixinhos do Gloob Gloob, que era um programa que
Gloob
tinha
Gloob.
antigamente, que eram uns atores que eles colocaram a cabeça ali dentro de uma fantasia ali, que só da cabeça mesmo, né? De peixe. Enfim, ninguém vai lembrar.
Essa
Próxima, aquarela.
passou por cima da minha cabeça. Aquarela. Enquanto isso, aquarela. É. Aquarela. É, não ficou legal, né? Ela botou a boy. Aí ficou parecendo realmente aquela almofada que a gente bota no pescoço, né? No avião, assim, né? Pra proteger, assim, pra
De
dormir.
pescoço, né? E ela também fugiu do tema, eu acho, né? Que eu tinha entendido que era sereia.
É,
Então
não
acho
parecia
que.
sereia. Não parecia sereia. Cadê a cauda, gente?
É,
Cadê?
eu acho que foi complicado. Mas quem eu acho que agradou, como eu falei, tava na expectativa, foi a Miranda, que veio logo depois da. Perdão, não foi a Miranda. Antes da Miranda, foi a Organza. Então a
Organza, eu
Organza,
acho
ela
que eu
tava.
amei o dela.
Nossa, tava servindo muito.
Tá
Aquelas
servindo?
luvas que eram tipo guelras, né, de peixe e tal. E ela falou que misturou o conceito de urbano com aquele casaco. Olha, a Organza tá entregando muito nesse programa. Muito,
Tá, ela é
muito.
muito dela. Ela tá, tipo assim, sendo fashion queen sem ficar falando que ela é fashion queen. Isso que eu
É,
percebo, né?
exato, exato. Eu acho que ela jantou a Ruby Ocean, que cantou muita bola antes da hora.
É. Inclusive, uma coisa dessa roupa da Organza que eu amei foi a parte que é meio um casaco, né? Não é exatamente um casaco, mas é a parte de cima ali, né? Que ela cobriu dos braços e tal, que ela fez um movimento assim, né? Pra abrir e fechar. Eu achei que ficou lindo. Caiu muito bem.
Sensacional. Ela
Ficou
sempre
sensacional.
vai nesses detalhes, né? Lembra aquele boné que ficava tipo uma coroa, que era um boné também de um look aí do episódio passado. Ela é muito
Lembro.
boa com detalhe, assim. Olha, para mim foi o destaque.
É, eu colocaria ela de Rai e não de a Ruby. Eu não colocaria a Ruby de Rai. Mas, né, eu acho que não quiseram botar a Organza Rai lá no topo várias vezes seguidas, né? Ainda mais que ela com
Sim,
dois
é.
wins, eles quiseram dar uma distribuída
Dá uma
aí
distribuída,
no
exato.
track
É. E
record.
depois. É, exato, para dar uma balanceada. E depois veio a Miranda, então, que eu falei da expectativa que eu tinha, com a roupa texturizada, que eu gostei também bastante. Acho que foi uma pegada meio sereia Barbie, assim. Mas achei que ela lidou muito bem com o material que ela tinha. Então, eu fiquei satisfeito. A Bettina Polaroid veio aí com um look ali que não. Achei que foi bem mais do mesmo. Que veio uma sereia meio David Bowie ali.
Bem
E
regular,
aquela.
bem
Regular,
regular.
né? Acho que o que me incomodou para
Bem
mim foi
safe.
foi o top ali, aquela parte do. Que era tipo uma blusinha, vai, colada. E tinha umas coisas assim, penduradas assim, no peito ali. Eu acho que não tem nada de sereia. Eu achei que foi tipo uma blusinha mesmo, com umas coisas penduradas. E fiquei um pouco surpreso dos jurados não terem falado nada sobre assim.
É, eu acho que foi tipo, ah, sei lá. É, tem outras coisas que quis ser roqueira, a gente não quer detonar ela, mas aí E também tinha outras que foram, digamos assim, piores, talvez, em alguns aspectos. Aí ela ficou bem no safe, bem segura ali, entendeu? É, realmente, não, sei lá, esses detalhes não sei se é. Não tornaram nada especial, entendeu? Então, fiquei meio a. Beleza.
Falando em não ter nada especial, a Dallas veio ali com uma sereia meio do conceito dela, né, de
A
futurista.
mesma calcinha.
A mesma. Eu não percebi essa coisa da calcinha.
A Bosco é fazendo história, né? Tendo uma discípula brasileira. Ai.
Para quem não viu, dá uma olhada lá no. Para quem tá no Telegram, vai lá no Chantei Fica Gay, que ele postou esse vídeo aí da Dudu Bertolini conhecendo a Bosco, falando sobre a calcinha. Sensacional. E fora a calcinha, teve o conceito dela. Eu acho que não foi ruim, eu gostei. E ela seguiu ali o padrão que ela segue, né? De ter essa coisa meio futurista, meio anime e tal. Mas parece que não chamou tanta atenção quanto ela esperava, né? Acho que foi. O
Exatamente.
impacto foi pouco. A Melusine, que eu achei que teve um destaque um pouco maior, infelizmente teve aquele problema técnico que ela veio. Acho que o conceito por trás foi muito bom de ter essa mistura, essa troca de papéis entre a Ariel e a Úrsula, como se a Úrsula fosse a sereia dessa vez. E agora a coisa de. Eu acho que nem foi tanto o coisa de ser muito apertado, mas se de repente ela não tivesse tropeçado. Talvez ela conseguiria até se sair daquela sem ninguém perceber essa coisa da cauda.
Sim, com certeza. Realmente foi essa questão de que tava bonita a roupa dela, na minha opinião. Tava legal. Só que esse problema de mobilidade ficou muito forte. Tava muito na cara que ela não tava conseguindo andar. Entendeu? Não dava pra. Ela não tava conseguindo disfarçar que tava difícil de andar. E assim, né? Ela tava quase tentando pular, sei lá, né, com a cauda, né? Tava muito ruim. Aí não deu pra disfarçar. Infelizmente ela acabou indo pro bottom, né? E fazendo lip sync, né? Realmente foi triste isso.
Pois é, então já teve de cara aí as que foram salvas, a Organza, a Miranda Lebrão, a Bettina e a Shannon. Eu achei que a Bettina não deveria ter sido salva logo de cara.
Você achou que era bottom de novo, né?
Achei que era bottom de novo. Eu acho que pelo que ela entregou naquela roupa, eu acho que era caso de bottom. E a gente teve o destaque aí, a aclamação para Helena Maldita, que ganhou o episódio merecidamente. Foi o meu
Viva.
segundo look ali preferido, que eu gostei mais do da Organza. Achei que entregou mais, mas ela foi a ganhadora e merecida. Eu acho que ela tá mostrando muito mesmo.
Ela tá ótima, né? Aí eu achei que ela tá linda, né? Tipo assim, ela falou que seja fique mais maldita, né? Digamos assim, né? Não sei que nem quis dizer isso, mas tipo, ela até comenta no Antagate, tipo, pô, quero que fique mais feia. Aí eu tava assim, não sei se é bem isso, mas ela foi muito bem no desafio, né? E merecidamente ela ganhou o win. Né, não foi só ela que venceu, né? Porque também teve a NASA, né? Que ela também venceu, né? Foi high e ela também foi o winner, né? Vencedora do desafio. A Organza não concordou muito, né? Com a
Deixou
posição da
claro.
NASA. Exatamente. Eu entendi muito bem, Tom. Se a NASA ela não usou só material daquele momento que elas tinham que pegar o material, se ela usou algo a mais. E
Eu
por
acho que
isso
deu
ela.
a entender, porque aquela coisa de aquela parte que tinha tipo um veludo, parecia veludo para mim. Eu acho que as queens quiseram dizer que ela tinha usado alguma coisa que ela já tinha ou que tava mais ali. E daí foi quando ela começou a falar: "Não, mas eu já usei a boia. Olha aqui a coisa da boia aqui". É, claro, mas assim, ela deve ter usado alguma coisa que as queens não tiveram acesso de repente. E ficou a discussão também de quem tava mais sereia, eu acho. Que a eu achei que a NASA tava mais assim uma coisa Katy Perry do que sereia, para falar a verdade.
Porque ela tava, sei lá, Poseidon, né? Assim,
A
o
Tritona,
estilo
né? A Tritona, é.
Tritona, exatamente. Então, não é bem sereia, né? Tritão tem um pouco a ver, né? Assim, Não é totalmente fora, mas eu acho que talvez essa parte do material que ela possa ter usado, né, a organza talvez tenha pensado, poxa, eu fiz tudo aqui com o material que eu achei, e aí ela vai lá e usa quase tudo o material de fora do que foi proposto, né? Então, realmente, eu entendo, né? A pessoa, aí, assim, isso é pro público, pode tem gente que pode achar que a organza tá implicando, né? Mas eu entendo do ponto de vista dela como competidora, porque ela pode achar isso, né?
Eu, tá certo, acho que a gente ia hablar mesmo.
Eu acho que tinha que ser só a Helena vencendo, tá? Eu acho que tinha que
Concordo.
ser só a Helena vencendo. Não acho que a NASA devia ter ganhado o win também, não. Foi bem, mas não acho que devia
É,
ter
mas a gente
vencido.
já sabe que os jurados têm a NASA como preferida desde o primeiro programa, né? Já ficou
É
claro de lá.
verdade, é verdade. Você tem
Infelizmente
razão.
para alguns, felizmente para outros, né?
É.
É. Que tem aí essa opinião. E daí a gente teve a Ruby Ocean, que foi salva também, e posteriormente a Dallas também foi salva, mas já estava ali meio assustada no que podia acontecer. E quando estavam falando das ganhadoras, perdão, esqueci de citar, que a Maldita ganhou e a NASA também, em algum momento elas citaram 5 mil reais, né? Então a Greg meio que não fala ali no começo, porque eu tinha visto uma coisa no Twitter, perdão, falando sobre os desafios passados, em que as Queens ganhavam 5 mil no Mini Challenge, que é aquela coisa mais caricata, e depois não estavam falando nada de dinheiro no para quem ganha o Maxi Challenge. Mas pelo que as Queens falaram nesse, tá entender que elas ganham dinheiro nos dois. Então eu espero que seja
Porque
verdade.
não, talvez seja porque, tipo, meio que se já é meio que automático que quando ganha o desafio, elas ganham, tem que ganhar alguma coisa. Entendeu? Quando ganha o main challenge, né, o desafio principal. Então deve ser isso aí. Eu não tô mencionando por questão de tempo, entendeu? Ou fala lá na hora, mas na hora da edição não mostra falando, algo assim. Às vezes acontece isso também.
É, e daí a gente teve o nosso resultado final, que é a
Né?
Aquarela e a Melusine no lip sync. A Melusine é. Primeiro, concordamos com esse bottom ou não? Eu já te falo de cara que eu não concordei.
Eu não acho que a Melusine deveria ir pro bottom, né? Não acho. Eu acho que a Melusine deveria ter ido pro bottom. Eu acho que ela tinha muito potencial ainda. Entendeu? Eu acho
Concordo, é.
que esse erro aí da cauda era para deixar ela tipo assim, no low, né? Baixo, talvez nas piores, mas não para fazer o lip sync. Entendeu?
Entendi. E por conta disso, eu concordo com você, que eu gosto da Melusine. E por conta disso, eu achei, quando estavam as duas, eu pensei, a Aquarela vai embora. É, chegou a hora da Aquarela, deu para ela. E ela até fala. E daí eu pensei, puta merda, vai acontecer a mesma coisa do episódio passado. A Aquarela fala que ela já começa a falar, não, olha, eu não danço, não sou uma queen desse estilo. E eu pensei que a atitude dela ia ser meio que nem as últimas queens que já teve. Mas ela logo de cara fala, olha, eu vou fazer o que eu puder, que eu acho que é isso que é a ideia do programa. Você faz o que der ali, o que aparecer na cabeça faz. E
Exatamente.
ela foi e lutou.
Rebolou. Rebolou,
Oh, e como, hein?
cantou. Não, ela foi muito bem, assim. Ela não ficou fazendo malabarismos malucos, né? Ali no lip sync, mas eu acho que ela foi muito bem. A Melusine tentou, né? Mas ela, pô, fez algumas coisas, tipo, cara, eu acho que a Greg claramente ela odeia quando a Queen tira a roupa, né? No meio
Eu
do lip
também
sync.
odeio. Não culpo, não julgo a Greg porque eu não gosto também.
Eu não ligo muito, não, eu confesso. Mas assim, eu entendo que não gosta, porque, tipo, pô, gente, foca no lip sync, entendeu? Canta, faz outras coisas, não precisa ficar, porque atrapalha. Quando você fica tendo que tirar a peça da roupa e tal, tirar o sapato, atrapalha a fluidez da performance. Essa é a realidade. E deu pra perceber que atrapalhou um pouco a Melusine, sim, né? E acabou que isso fez diferença, né? A Aquarela já tava indo bem no lip sync e a Melusine, né, se atrapalhando ali um pouco, né? Foi a combinação perfeita para a Melusine acabar saindo.
É, veja, a gente vai ver aí no começo do episódio seguinte, episódio da semana que vem, se teve alguma outra coisa que a gente de repente não percebeu, ou se a Melusine estava mesmo ali já meio que desesperada e tal. Foi essa impressão que eu tive dela ter tirado o top e tal, que acho que foi o começo do fim ali para ela. E deu. Assim, eu não gosto quando as Queens saem, na verdade. Toda semana eu fico com meu coração partido quando elas ficam falando da história delas e depois elas acabam saindo. Já deu um pouco de impressão de que a Melusine ia sair, porque ela compartilhou muita coisa durante o episódio. Tava assim, um destaque muito nela, sabe? Quando você meio que tem uma ideia assim de como ela tá, mas eu acho que ela é uma grande queen, que ela tem um caminho aí para seguir agora. A gente conheceu, que pena que foi pouco tempo. Eu acho que a Bettina poderia ter estado nesse lip sync ou com a Aquarela ou com a Melusine, né, de estar no bottom de alguma forma ali, mas é o que não deu. Mas pelo menos entregou lip sync assim. Ela saiu de alma lavada. Assim, entregou tudo, tudo que ela tinha. E acho que é isso que é o espírito do programa.
Exatamente. Então, acho que foi uma participação muito boa. E se tiver um All Stars do Brasil, né? Eu acho que ela super voltaria.
Também, eu tava até pensando nisso. Quais as queens será que já estão trabalhando no inglês ali? Porque se rolar um All Stars, quem que vai? É uma
Não.
conversação meio Anitta ali. Quem sabe inglês e espanhol vai.
Então, assim, primeiro, Tom, tem. Tipo assim, as stars do Brasil é possível depois de muitas temporadas, tá? Porque algumas franquias internacionais já estão tendo já All Stars, tipo, Espanha já gravou um All Stars depois de 3 temporadas só da Espanha. Itália vai ter All Stars também. Então,
Ah, é, na verdade, eu acho que eu quis dizer, tipo aquele
é
UK versus the
internacional.
world.
Sim, tem isso também. Então, pode. Eu acho que a Melusine não fala inglês. Pelo que eu tô vendo de rumores, mas tem rumor sobre o Global All Stars que vai ter, sim, né? Que vai ser uma versão aí do All Stars que com queens de vários países mesmo competindo. Não tem muitas brasileiras dessa primeira temporada que falem inglês, pelo que eu sei, tá?
É hora de
Então,
o cursinho aí em dia, então, porque olha, é uma grande oportunidade,
é uma
imagina.
grande oportunidade. Eu se fosse uma dessas queens, eu ia fazer lá o cursinho FISC para aprender inglês, porque vai abrir muitas portas se você ter a oportunidade de participar de um All Stars, que por exemplo, a Ru esteja apresentando, porque o Global All Stars, pelo que eu sei, a Ru vai apresentar. Então, imagina, você ter essa oportunidade de competir com a Ru ali, entendeu? Então, eu acho que o foco vai ter provavelmente alguma queen dessa temporada aí no Global All Stars, que ainda vai gravar. E vamos ver quem vai ser, né?
É, vamos esperar para ver. Olha, e por favor, não se esqueça de nos seguir na sua plataforma de áudio favorita. Assim o BDS After Show vai chegar e todos os produtos do BDS News, na verdade, né, podem chegar para muito mais gente. E os episódios desse podcast também estão disponíveis para marcar lá no banco de séries. Então, por hoje é só. Encerramos aqui os comentários desse episódio 4 e semana que vem a gente comenta mais um episódio dessa primeira temporada. Então é isso, até lá.
Até lá, gente. Muito obrigada.
Tchau, tchau.